9:33, o nosso assunto agora é assédio moral e assédio sexual no trabalho, no país. Vamos falar sobre esse assunto com o especialista em investigação corporativa e risco comportamental, Mário Silva Júnior, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciana. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês para falar de um assunto que é meu dia a dia.
Oi, o senhor poderia definir para a gente, primeiramente, né, o que é assédio sexual e assédio moral em ambiente de trabalho? Quais são os critérios, os elementos que levam a essas conclusões?
O assédio moral, ele tem uma característica que é o exercício do poder. Ou seja, deve existir um superior ou alguém com algum tipo de ascendência profissional que exerça algum tipo de comportamento e de pressão para aquele colaborador, que ele possa se sentir constrangido, humilhado, exposto de maneira indevida, ou até mesmo minimizar a sua capacidade de trabalho, minimizar a sua capacidade intelectual à frente dos demais participantes da empresa, dos demais funcionários. O assédio sexual é qualquer ato, não é só por você encostar a mão na pessoa, de você abraçar, de você beijá-la de maneira... Mas é qualquer ato que crie um constrangimento com conotação sexual, ou seja, que tenha como objetivo satisfazer a lasciva, o desejo daquela pessoa que está falando. Pode ser uma simples comunicação por WhatsApp, uma piadinha indevida, um vídeo indevido no grupo da empresa, em que alguma pessoa se sinta constrangida com aquela situação.
Bom, e o senhor é especialista em investigação corporativa e risco comportamental. O senhor pode explicar exatamente como que é esse trabalho?
Esse trabalho é um trabalho que eu sempre gosto de dizer que é a vida como ela é, plagiando o Nelson Rodrigues. Por quê? A gente está muito acostumado a ver na TV, a ver na rádio, nas redes sociais, situações em que políticos e policiais cometem atos ilícitos, né? E a sociedade ela acaba se afastando disso, porque é melhor se afastar disso, que eu quero dizer, de não acreditar que aquela pessoa que vai para o seu trabalho para trabalhar, aquele cidadão comum, como a gente aqui, também pode cometer um ato de fraude, também pode cometer um ato de assédio. Então, eu digo nos congressos, nas palestras que eu participo, que todos nós somos potenciais fraudadores e assediadores. E por quê? Porque a gente só vai ter certeza da atitude que a gente vai tomar o dia que a gente for exposto ao dilema. O dia que um chefe meu pedir para eu não cumprir uma norma da empresa, um dia que um fornecedor oferecer dinheiro para eu comprar só com ele, o dia que alguém pedir uma informação confidencial da nossa empresa. Então, o que eu costumo dizer é, somos potenciais fraudadores e assediadores. Não estou dizendo que todo mundo vai cometer, mas o que eu gosto é que a gente se prepara, a gente tenha o desejo, a gente estuda, a gente ouve o conselho dos pais, dos colegas, para que isso não aconteça. Mas você só vai poder dizer qual vai ser a sua atitude o dia que você for testado.
Uhum. E esse teste geralmente aparece quando? Quando a gente assume uma posição de poder? Geralmente, quem são as vítimas?
Na realidade, esse teste ele aparece para aquelas pessoas que têm autonomia e poder de decisão frente a algumas atividades da empresa. Então, por exemplo, os compradores eles são muito, muito testados nessa situação, porque sempre existe o interesse do fornecedor fornecer um produto e um serviço, e muitas vezes para o fornecedor conseguir e ganhar esse tipo de situação, empresas que têm esse hábito antiético oferecem dinheiro para os compradores para ver se eles caem nesse tipo de tentação. Mas a gente não pode falar só do processo de compras, não. A questões de corrupção, de propina, de brindes e presentes indevidos, elas acontecem em várias áreas de qualquer organização. Por exemplo, a área de recursos humanos, muitas vezes elas têm que contratar benefícios para os funcionários. Muitas vezes eles têm que contratar treinamentos. Então, eles também são suscetíveis a isso. A área técnica da empresa, que precisa validar um prestador de serviço, precisa validar um fornecedor, precisa validar uma tecnologia, eles podem passar pela situação do pedágio, né? Então, para você colocar a sua tecnologia aqui na minha empresa, você paga um pedágio para mim e eu facilito as coisas. Então, não é só a área de compras que está suscetível a isso. Várias áreas da organização estão suscetíveis. Mas para que isso ocorra, o profissional envolvido tem que ter autonomia, tem que ter um certo nível de decisão.
Quer dizer, o senhor está falando agora de corrupção e fraude, mas que tem relação com assédio moral.
Sim, porque às vezes uma coisa, a gente vive uma relação um pouco conturbada nas organizações. Muitas vezes o chefe, o superior chega para o funcionário e diz o seguinte: olha, eu não quero saber como você vai resolver. eu preciso no final do mês o número. Se vira, faça e aconteça. E aí vai criando uma relação de, com perdão da palavra, uma relação esquizofrênica, porque por um lado você precisa conseguir o resultado, você tem que fazer o que acontecer, mas olha, você tem que fazer isso tudo com ética. E se você não conseguir chegar nesse resultado, seu emprego está ameaçado. Então, você não vê mais nos anúncios de emprego a empresa pedindo, olha, eu quero um profissional conservador, que trabalhe dentro da ética, dos princípios, com cuidado, que não exponha a empresa a risco. Ele sempre pede, eu quero um profissional arrojado, que assuma riscos, que faça acontecer, que alcance resultados. Bota uma pressão tão pesada naquela pessoa que está entrando, que se a partir do segundo ou terceiro mês ela não consegue atingir o resultado, ela acaba se sentindo vulnerável e pressionada e com medo de perder o emprego e acaba, às vezes, deixando de lado seus valores e princípios para manter seu emprego, porque o chefe coloca uma pressão indevida, né? E muitas vezes não dá nem condições para a pessoa fazer o trabalho que ela precisa fazer.
Ou seja, o assédio moral está intimamente ligado também com a saúde mental, né?
Totalmente com a saúde mental, e isso é um dano, e isso é uma coisa muito cruel com as pessoas, né? Porque você vê, a gente trabalha numa série de casos aí pelas organizações, e as pessoas elas ficam de fato fracas, elas ficam de fato muito tristes com a situação, elas se abalam muito, e esse abalo não traz só para as atividades dela no dia a dia, esse abalo leva para a casa dela, influencia na relação com seus familiares, porque elas acabam de alguma forma colocando a culpa sobre elas, ou seja, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a preparação, a formação suficiente, e por isso que o meu chefe está me expondo, me humilhando, me ameaçando, né?
Uhum. E o senhor coordenou um livro sobre o assunto?
Isso, na realidade a gente lançou recentemente o Dissimulados, né? Que são 7 histórias reais de casos de investigação corporativa. São 3 casos comportamentais de assédio, um de assédio moral, um de assédio sexual, outro de discriminação, e 4 casos de fraude, né, de corrupção, vazamento de informações confidenciais, manipulação de resultados, desvio de dinheiro. Então, são casos que a gente conta a história real da pessoa, obviamente guardando a confidencialidade da empresa, a confidencialidade dos nomes, então a gente conta a história de vida da pessoa, entra em todas as fases da investigação, quais as ferramentas a gente utilizou para obter as evidências, as provas, até chegar na entrevista com o suposto fraudador ou suposto assediador, para tentar obter a declaração de transparência, que é a confissão verbal e a confissão por escrito do ato que ele cometeu. Então, são pessoas como a gente, que por alguma razão acabou cometendo algum tipo de desvio no trabalho. E se você me perguntar, a grande maioria, Luciana, é a primeira vez que está fazendo. A grande maioria nunca tinha cometido uma fraude, nunca tinha cometido um assédio, porque muita gente fala o seguinte, fez uma vez, vai fazer sempre. Roubou 1.000, rouba 1 milhão. Não, a gente não pode acreditar que fez uma vez, vai fazer sempre, senão a gente rasga a humanidade e não acredita no poder de reconstrução das pessoas. Então, a grande maioria está fazendo pela primeira vez, tá?
Mas então é importante que as pessoas tenham consciência, autoconhecimento e se policie para não cair nessa tentação, digamos assim, né?
Não só isso, Luciana, mas assim, o ambiente influencia muito. E isso, as atitudes da pessoa, elas dependem também do que elas percebem da organização, percebem do superior e percebem da própria empresa. Então, muitas vezes, as pessoas elas acabam deixando de lado seus princípios quando elas percebem, eu estou numa empresa que é antiética, eu estou numa empresa que é desonesta com os clientes, eu estou numa empresa que é desonesta com o governo, não paga seus impostos, eu estou numa empresa que usa trabalho escravo, usa matéria-prima falsificada, matéria-prima sem nota. E aí, num momento de pressão, ela acaba racionalizando e dizendo, poxa, eu não sou tão ruim, mas a empresa faz tanta coisa ruim, por que não eu não vou tirar uma fatia desse bolo quando eu estou precisando, quando eu estou numa situação de problema financeiro, de saúde, algum problema em casa? Então, o ambiente influencia demais também as atitudes dos funcionários na organização.
Ou seja, as pessoas acabam buscando justificativas para aquele ato, que elas têm consciência de que é errado, né?
Ou seja, ela quer, porque ela precisa ter esse alívio psicológico, ou seja, não é tão errado porque tem pessoas e a empresa faz muito pior. E eu tenho uma necessidade, eu tenho uma coisa para ser resolvida. E você falou muito bem, isso é a racionalização.
Certo. E quem são as principais vítimas do assédio moral e do assédio sexual?
Assédio sexual definitivamente são as mulheres. O assédio sexual acontece com o homem? Acontece. Mas por sermos uma sociedade machista, muitas vezes o homem ele acaba não denunciando, ele acaba não revelando, porque ele pode sofrer o assédio sexual tanto de um homem quanto de uma mulher. Se ele sofre o assédio sexual de um homem, é aí que ele não revela mesmo, porque ele vai contar com aquele contexto social que é muito ruim e que é machista e é que é discriminatório, então ele prefere ficar quieto do que se expor nesse tipo de situação. Agora, as mulheres não, as mulheres elas têm, com o desenvolvimento da nossa sociedade, com o desenvolvimento das empresas, cada vez mais os relatos, as denúncias de assédio sexual têm vindo à tona. Se você me perguntar, Mário, no teu trabalho, quantos por cento você investiga de casos comportamentais de assédio moral, sexual, discriminação e quantos por cento você investiga de fraude? Hoje está uma proporção de 65% de casos comportamentais de assédio e o restante de fraude. Ou seja, a sociedade está levantando o braço, levantando a mão para coibir essas práticas que afetam tanto a essência do ser humano.
E existe algum setor da vida, da economia, em que esse assédio é mais comum?
Na realidade, eu não consigo dizer um setor onde esse assédio ele é mais comum. Obviamente que você consegue ter uma ideia empírica. Setores onde a mulher ela é muito mais presente, uhum. Setor da moda, setores de comunicação, setor onde a mulher tem muito mais espaço, elas estão mais propensas a passar por esse tipo de situação. Porque, de novo, a sociedade é machista, não vê a mulher como uma profissional como ela deve ser vista. E outra, além de não ver como uma profissional como deve ser vista, por ser uma sociedade machista, vê a mulher como algo, um objeto que a pessoa pode ter acesso. Então, quanto mais mulher você tem no ambiente, o risco dela passar por esses tipos de situações é maior. Mas, de novo, eu vejo um lado muito positivo nessa situação. As grandes empresas, as grandes corporações estão lutando muito forte contra isso. E mais do que isso, aquela sensação de impunidade, porque é o diretor, é o gerente, não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, a grande maioria dos clientes da S2, quando a gente parte para uma investigação corporativa, eles não dão desconto, ou seja, pode ser o diretor, pode ser o gerente, pode ser qualquer nível. Se cometeu um assédio, vai sofrer as consequências que está na matriz de consequências da empresa, vai sofrer as consequências de acordo com o código de ética e a lei. Então, eu vejo um movimento muito positivo. Mas também eu vejo um outro movimento que a gente precisa ajustar a mão. Por quê? Porque muitas vezes o gestor fala, Mário, eu estou com medo de fazer gestão, porque se eu cobro um prazo, se eu cobro a qualidade de um trabalho, eu corro o risco de sofrer uma denúncia, que eu estou assediando, que eu estou criticando demais a pessoa. Então as empresas têm que ajustar essa mão, para não deixar o gestor, o líder, sem fazer gestão e deixar ele a coisa solta.
Esse é um detalhe importante também, né? Essa pressão então que se exerce sobre os profissionais por medo de cometer, ultrapassar essa linha, né? Que talvez seja uma linha bastante estreita, né? Uma fronteira bastante estreita, né?
É verdade, porque tem a forma. Por isso que a coisa mais importante, a coisa mais difícil uma organização é fazer gestão de pessoas, porque eu tenho que saber a forma com que eu tenho que falar com cada pessoa. Então, com a Luciana, eu tenho que falar dessa forma, com o Mário, eu tenho que falar com essa. Por exemplo, com a Luciana, eu falo, vai lá, Luciana, faz que você vai conseguir. E a Luciana não quer mais conversar comigo, ela quer fazer o trabalho dela e eu sei que ela vai acontecer. Mas o Mário não, tem que chegar, Mário, você está precisando de ajuda? Vamos sentar junto, vamos fazer junto aqui, me chama a hora que você quiser. Então, fazer gestão de pessoas é a coisa mais difícil do mundo, porque ninguém é igual a ninguém, e a gente tem que tratar as particularidades conforme você percebe o seu dia a dia com essas pessoas.
Uhum. E tem aumentado os casos de assédio moral, de assédio sexual, ou o que tem aumentado são as denúncias?
Na realidade, ambas as situações. É engraçado, porque as duas elas caminham junto. Os casos eles vêm aumentando e as denúncias também. Mas ainda existe uma parcela da empresa, dos profissionais, que eles também, é uma coisa que é muito importante, é muito comum você ver o assediador moral, principalmente, ele ter sofrido ou estar sofrendo um assédio institucional, um assédio organizacional para conseguir entregar resultado, conseguir fazer seu trabalho acontecer. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele não consegue gerenciar essa pressão, porque é uma pressão indevida para cima dele, afinal de contas, ele está sofrendo assédio, e ele cascateia isso para os níveis inferiores. Ou seja, aí fica aquele clima de assédio moral organizacional, ou seja, uma situação que é muito ruim, que afasta os profissionais da organização, que afasta os novos profissionais, os candidatos, porque isso se fala no mercado, né? Todo mundo, os profissionais comentam e muitas vezes eu já ouvi, olha, eu não quero ir para aquela empresa porque aquela empresa é assediadora, ela aperta demais o funcionário, ela cobra de maneira indevida. Então, esse é um ponto bem interessante. E via de regra, Luciana, o assediador, ele é um baita de um profissional. É o cara que entrega todos os resultados, trabalha 12, 13, 14 horas, se dedica demais pela empresa, mas ele consegue tudo isso a que preço? Qual é o custo disso? Muitas vezes perdendo a mão, assediando outras pessoas, afastando outras pessoas do trabalho, deixando as pessoas doentes. Então, a gente tem que também tratar o assediador. E muitas vezes as pessoas perguntam, Mário, você precisa, a empresa identificou um caso de assédio, constatou, esse assediador tem que ser demitido? Eu digo, não necessariamente. Existem três pontos que são determinantes para você entender se vai ou não seguir para esse caminho. O primeiro ponto é, esse assediador, no processo de investigação, na entrevista, ele reconheceu mesmo que perdeu a mão, que passou do ponto? Reconheceu, Mário. Ele reconheceu, assumiu. Esse reconhecimento é legítimo ou é aquela coisa só para te agradar? Não, é legítimo, ele está sensibilizado, ele está se sentindo mal. E o terceiro ponto é, ele está pedindo ajuda? Ele aceita ser desenvolvido? Ele quer melhorar? E o questionamento que a gente faz é, por que não, se eu tenho um bom profissional que é a primeira vez que está cometendo um assédio e também está pedindo socorro, por que não incentivar, por que não treinar, dar musculatura para essa pessoa não cometer mais isso? Então, é algo que as empresas têm que pensar com muito cuidado. Não necessariamente você vai demitir uma pessoa que cometeu assédio moral, mas você vai ter que entender esse contexto e esse pedido de socorro que ela também está fazendo, né?
Mas quanto tempo um assediador consegue entregar bons resultados à base de sofrimento da equipe?
Na realidade, um assediador, quanto mais ele consegue, nos primeiros 3 meses, ele vai conseguir entregar resultado, porque os 3 meses é aquele tempo que a gente fala que é o de adaptação. Depois disso, as pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão se afastar, as pessoas não vão ter a capacidade de entregar o que precisa entregar para ele, e isso vai começar a refletir também no resultado. E aí, qual vai ser as atitudes do assediador? Ele vai começar a demitir as pessoas, ou trocar as pessoas de posição, transferir na empresa, para buscar sangue novo e continuar tendo o resultado dele. Então, quando ele percebe que o resultado dele está caindo, quando ele percebe que a influência dele não está sendo tão forte, ele começa a tirar as pessoas do caminho, demitir os funcionários ou transferir dentro da própria empresa.
Bom, o senhor está se referindo, claro, a empresas, iniciativa privada. Existe alguma ideia de como isso acontece no serviço público?
Da mesma forma, porque a única coisa é que uma relação é pública e é privada, mas aonde existem pessoas, aonde tem o exercício de poder, isso vai acontecer da mesma forma, Luciana. A gente já tratou alguns casos nesse sentido e o modus operandi era o mesmo, não tinha nenhum tipo de alteração. O que dificultava um pouco mais, por ser serviço público e as pessoas, os assediadores terem a famosa estabilidade, isso dava uma sensação de herói para eles. De herói que eu quero dizer, olha, faço o que acontecer e eu ainda vou ter meu emprego aqui porque eu tenho estabilidade. Então, isso era o único diferencial, o único dificultador no processo de investigação e nesse processo de reconhecimento. Porque muitas vezes eu não vou reconhecer e nem de maneira legítima, e nem muito menos eu vou pedir ajuda, porque eu só saio daqui se a coisa for muito grave, né? Então, a diferença é muito pouca, Luciana.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado. Até mais.
Nós conversamos com um especialista em investigação corporativa e risco comportamental, inclusive que coordenou um livro sobre o tema, Mário Silva Júnior. O livro se chama Dissimulados.